Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
Sónia Sapage.
São José Almeida.
Helena Pereira.
Eu sou Ana Sá Lopes, este é o Poder Público Especial de Eleições Presidenciais. Vamos debater aqui muito rapidamente o primeiro dia das da campanha oficial, foi ontem, onde houve algumas ações de campanha que nós sabemos que, vão acabar dos moldes que foram feitos até agora quando for decretado o confinamento total. Sónia Sapage, o que é que te pareceu este arranque das eleições presidenciais? Alguma coisa relevante?
Olha, foi um arranque muito atípico, atendendo a que nem todos os candidatos se lançaram ontem. Ontem houve ações de Marisa Matias, de João Ferreira, de André Ventura, mas Ana Gomes, por exemplo, Tiago Maia Gonçalves, só hoje é que avançam para o terreno. Portanto, começou por ser quase a meio tempo, não foi o início na totalidade para todos, mas há algumas pistas para o que pode ser. Tenho dúvidas sobre o que pode ser, por exemplo, a campanha do Ventura, se vão repetir aqueles protestos de ontem. Houve um protesto de antifascistas em Lisboa e houve um protesto também em Serpa, onde ele tinha uma ação de campanha. Ele diz que houve até um boicote por aquela cena um bocadinho macabra, quando ele está a discursar num teatro municipal, abrem-lhe o pano e está um esqueleto atrás dele. E nós achamos que foi um momento divertido, mas ele acusou logo ter sido boicote. Não sei se isto é uma pista para o que podem ser as campanhas nos próximos dias. Não sei se vai ser assim recebido André Ventura pelo país, mas é uma dúvida que fica. Marisa Matias fez campanha rodeada por pessoas, nomeadamente mulheres, que diz ela, nunca foram ouvidas por Marcelo, portanto foi ao outro lado do presidente, que o presidente não conseguiu cobrir, digamos assim. E João Ferreira começou por um tema que é muito caro ao PCP, que foram as relações laborais, as questões laborais. Portanto, vamos ver agora como é que vão ser os próximos dias, mas eu diria, para mim, foi um início morno. Não sei se vai ser, foi melhor a fase dos debates propriamente do que o primeiro dia de campanha. Não sei se vai ser assim o resto do tempo.
São José Almeida, concordas com a Sónia? Este início morno para chegar ao gelo, não é? Em princípio, quando for decretado o confinamento.
Sim, eu creio que mesmo com confinamento geral haverá candidatos que vão manter ações de campanha ou vão transferi-las para meios digitais. Eu penso que a pandemia vem acelerar uma mudança nas campanhas eleitorais que já se desenhava e que agora pode acelerar, que é menos ações de rua e aquelas comitivas de manhã à noite a andarem por não sei quantos sítios e não sei quantos concelhos, e passar a ser umas campanhas mais digitais por um lado e mais televisivas. E nesse sentido eu acho que, por exemplo, uma das grandes mais-valias desta campanha ou deste modelo de campanha que está a ser criado foram os debates, de facto, porque os debates foram muito importantes. Houve debate político, que é uma coisa que raramente acontece nas campanhas eleitorais, e acho que esse lado foi muito positivo. Houve clarificações no que pode existir num debate que dura meia hora, mas houve alguns debates em que se discutiu mesmo modelos alternativos e posições alternativas.
Helena Pereira, tu viste o debate entre a candidata mais forte contra Marcelo Rebelo de Sousa, que é Ana Gomes, segundo as sondagens, e o Presidente da República atual e recandidato. O que é que achaste daquela meia hora?
Era um debate mais esperado, um dos mais esperados. Foi por acaso, acho que foi por sorteio, não é? Mas acabou por ser um dos últimos e, portanto, eu acho que marca o arranque da campanha, o tom desse debate. E o que é que se verificou no debate? Marcelo revelou mais uma vez estar em grande forma, já tinha estado no debate com Ventura, e agora também com a Gomes, que parece-me que era para ele os dois debates mais importantes. Ana Gomes pretende disputar o segundo lugar, não é? É isso que as sondagens indicam. As sondagens da Marcela à frente e a seguir a incógnita é Ana Gomes ou André Ventura. E, portanto, nesse sentido, as atenções estão nesses protagonistas. Parece-me que Marcelo foi muito eficaz. Eu me surpreendo mais, ele prepara-se muito bem. Marcelo, que é Presidente da República e que tem um staff de campanha praticamente nulo. Mas é engraçado como ele vinha com o trabalho de casa todo bem feito. Do ponto de vista de ter presente as incongruências de Ana Gomes e a explorar ao pormenor. E também do ponto de vista argumentativo, em que ele, vemos que é um ponto forte dele. E parece-me que Ana Gomes, que para mim, eu tenho feito uma avaliação positiva, muito positiva, das prestações dela nos debates televisivos. No caso do debate com Marcelo, desiludiu-me, porque ela foi, como é que é de explicar? Ela tem uma tendência para exagerar que tem que controlar. E no debate com o Marcelo, eu acho que foi onde exagerou mais. Exagerou ao falar da André Ventura como querendo fazer uma limpeza étnica do país. Exagerou ao dizer que o partido foi criado com assinaturas falsas. Pois é verdade que há desconfianças sobre essas assinaturas e o Ministério Público está a investigar, é verdade, mas o Tribunal Constitucional, que é quem aceitou, recusou não sei quantas, 2000 assinaturas, mas mesmo assim legalizou o partido. E, portanto, Ana Gomes, que diz muitas vezes, que faz do discurso da corrupção e das questões de justiça uma questão central, também acho que o rigor nestas coisas seria mais aconselhável. E por último, Marcelo conseguiu explorar as contradições dela na forma como ela olha para ele, porque Ana Gomes começou, é verdade, por dizer que fazia um balanço francamente positivo de Marcelo, e depois apresenta-se como a candidata da esquerda e dos socialistas que era preciso, mas depois é das pessoas que mais batem, António Costa, critica, umas vezes diz que faz uma avaliação positiva do mandato de Marcelo, mas depois diz que há demasiado encosto ao PS, portanto não se percebe, enfim, e portanto era o debate mais difícil, e parece-me que marca a entrada em cena da campanha.
Para mim, eu resumo o debate a isto. Ela foi muito pouco presidenciável. Ela apresentou-se, a postura dela durante todo o debate. Ele, claro, foi mais institucional, enfim, ele foi mais como ela se comportou no debate com o Ventura, que também esteve bem, e ela foi pouco presidenciável, acho eu. Não teve uma postura adequada naquele debate. E isso, para mim, marcou o tom.
Ia-te perguntar se estavas à espera que Ana Gomes tirasse a carta da amizade de Marcelo com Ricardo Salgado para mostrar como parte interessada na resolução do processo BES. Deu margem para Marcelo se vitimizar e clamar por um atentado à honra, certo?
Sim, e deu margem para nós pensarmos que ela fez com Marcelo o que o Ventura fez com ela em relação ao Paulo Pedroso. A pergunta era se eu estava à espera. Sei lá, não pensei nisso, não tinha pensado nisso, mas de facto é uma coisa em que provavelmente ela iria insistir, porque é uma coisa sobre a qual tem falado ao longo dos tempos. Mas acho que ela acabou por criticar o Marcelo por ter uma amizade. Claro que são situações diferentes, não é? Mas diferentes, estou a dizer, da acusação do André Ventura ao Paulo Pedroso, apesar dele, durante o debate, o ter acusado por outra coisa, que foi por pressionar a justiça, não pelo que habitualmente costumo dizer sobre o assunto. Mas acho que era escusado também. Não, olha, essa é uma das situações que contribuiu para aquilo que eu estava a dizer, porque acho que teve uma postura pouco presidenciável.
Também achas, São José Almeida, que houve ali uma postura muito pouco presidenciável da candidata mais forte da esquerda, segundo dizem as sondagens?
Sim, foi pouco presidenciável e foi até, ou seja, ela derrapou. Ela, durante todos os debates, a Ana Gomes, surpreendeu até por uma certa atitude mais institucional do que tinha tido na pré-campanha, uma certa moderação, um certo interesse em discutir temas, como por exemplo a forma como ela abordou as questões da Europa com o João Ferreira para mostrar diferenças. Portanto, e naquele debate no sábado, ela derrapou. E embora ela não tenha feito a abordagem do caso, não tenha introduzido o caso Espírito Santo e Ricardo Espírito Santo no debate de uma forma tão agressiva como Ventura, por exemplo, se referiu a Paulo Pedroso, eu achei muito feio a forma insinuante, a insinuação com que ela, como ela introduz o caso. Assim, entre vírgulas, toma lá que és amigo do Ricardo Salgado, não é? Pronto. E é evidente que depois também o presidente, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, respondeu-lhe também na mesma moeda, que toma lá o Rui Pinto para cima, não é? Foi um momento feio do debate, mas manifestamente Marcelo Rebelo de Sousa estava muito mais preparado e desconstruiu, não é? Não direi desfez, mas desconstruiu o Ana Gomes do ponto de vista da atitude mais institucional e mais doutrinária e política que ela tinha tentado, a imagem que ela tinha tentado ganhar nestes debates, não é? Estragou naquele.
Marcelo 1, Ana Gomes 0, parece-me o resultado.
Sim.
Bem, vamos só para a última pergunta. Helena Pereira, eu só te queria perguntar o seguinte: já não há condições para adiar as eleições presidenciais, como é que se fazem umas eleições presidenciais em confinamento total? O ministro Eduardo Cabrita ontem fez uma conferência de imprensa onde falou amplamente do voto antecipado e de pessoas irem aos lares com urnas, enfim. O que é que achas disto?
Eu acho que não há alternativa nesta altura, parece-me, porque não, quer dizer, não vai correr bem do ponto de vista de facilitar as pessoas irem votar. Agora, de 15 dias das eleições, acho que não faz sentido cancelar, adiar. Parece-me a mim também que nem sequer faz sentido aquilo que ainda vai acontecer, que é estender aos lares a possibilidade do voto domiciliário. Porque fazer as coisas em cima do joelho, a lei do voto domiciliário foi aprovada em outubro, o Marcelo Rebelo de Sousa esperou, ainda ontem não, no outro dia no debate com a Ana Gomes ele disse, esperou porque essa lei chegasse a Belém para marcar a data das eleições, que era muito importante, e agora vem dizer que afinal esqueceram-se dos idosos. Mas já desde essa altura, atenção, desde outubro, que os autarcas levantam dúvidas sobre a forma como se vão organizar as equipas, porque as equipas que vão à casa das pessoas que estão em confinamento por quarentena e que vão ter possibilidade de fazer o voto domiciliário, as pessoas que vão lá à casa vão ser geridas, por assim dizer, as equipas pelas autarquias. E desde outubro que os autarcas levantam dúvidas sobre como é que isso vai ser feito, em que condições, ainda pior porque eles têm um dia para montar isso. Eles só vão receber no dia 17 a lista dos confinados, portanto é tudo muito apertado. Estender isso aos idosos que estão em lares, do ponto de vista do direito, parece-me uma ótima ideia, porque eles deviam estar desde o início, deviam ter sido contemplados desde o início. Agora, fazer as coisas em cima dos joelhos, 15 dias antes, para depois haver um risco enorme de correr mal e de o processo eleitoral ser desacreditado, parece-me tudo um disparate.
Sabes o que é que eu acho, Helena? É que eles acreditaram muito na Operação Salvar o Natal. Andou-se a falar de muitos tempos, salvar o Natal.
Foram demasiado otimistas, não é?
E na verdade revelou-se uma missão impossível, com consequências um pouco desastrosas, enfim.
Mas tu achas que o processo eleitoral pode vir a ser desacreditado, como diz a Helena Pereira?
Eu não sei a que é que a Helena se estava a referir, ou em que é que estava a pensar exatamente. Eu não sei, não tenho indicação de parte de nenhum partido que esteja a pensar
nisso. Quando diz acreditado, é a questão de pôr em causa depois a fiabilidade do voto domiciliário que vão buscar, quem é que vai, porque ninguém se entende. Quando a lei foi aprovada eram equipas das autarquias que iam fazer isso. No domingo, Eduardo Cabrita dizia na conferência de imprensa que são pessoas da administração eleitoral. Portanto, não se percebe nesta altura como é que isso vai ser feito.
Ele fala de autarquias, forças de segurança e administração eleitoral, não sei.
E depois a lei prevê representantes de cada candidatura também.
Sim, já.
Portanto, eu não sei como é que isto vai ser feito, sinceramente.
São José.
Não, é assim, e tudo isto foi feito de forma muito ligeira, no sentido em que quando foram feitas estas alterações à lei, primeiro, devia ter sido ponderado nessa altura, e não a semana passada, se a data das eleições era viável ou não era viável. Nessa altura devia ter sido discutido isto, porque não é 15 dias antes, não é possível rever a Constituição, não é possível adiar eleições e não sei o quê. E eu até acho que não era para adiar e que não é para adiar. Agora, de facto, há uma série de incógnitas que existem, e a maior das quais é os níveis de abstenção. Eu acho que ainda o que pode vir a ser mais questionável sobre a legitimidade política de quem é eleito presidente, porque constitucional terá sempre, mas é a questão da abstenção. Eu lembro que nas últimas presidenciais Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito presidente numa votação em que houve 51% de abstenção. Portanto, só 49% dos eleitores votaram. Cavaco, no seu segundo mandato, Cavaco Silva, foi eleito com 53% de abstenção. Eu temo que neste momento, dia 24, a abstenção seja superior a 60%. Possa chegar ao perto dos 70%, não é? E isso é para mim o que poderá fragilizar mais estas eleições. Mas de facto, todos os dirigentes políticos e partidários, porque o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse já num dos debates que tinha perguntado aos partidos como é que era, se convocavam ou não as eleições, se adiavam as eleições, e toda a gente andou a brincar com o assunto, porque já se sabia que Portugal podia ter um pico com cerca de 10 mil, 11 mil casos diários e com mais de 100 mortes por dia.
Oh, São José, o Presidente da República, fui ouvir ontem, falou disso em novembro, e não foi quando marcou as eleições.
Foi antes de convocar as eleições.
Sim, ele falou na terceira vaga, para janeiro.
Pronto. Sim, mas ele num dos debates revelou que colocou aos partidos, aos líderes partidários, a questão do adiamento das eleições e que também não. Portanto, não é agora, na semana passada, que Rui Rio sai de uma audiência sobre outro assunto e vem levantar a hipótese de adiar eleições, ainda por cima num tom que diz, pô, eu até nem venho com juristas, porque ele mesmo sabe que juridicamente neste momento não é possível, não é? E se numa democracia um ato fundador como uma eleição não é regida pelas regras constitucionais, então não há democracia, não é?
E, portanto... Bem, temos aqui um grande barbicacho para esta campanha eleitoral. O poder público volta muito brevemente. Até breve.
Até breve.
Obrigada, até breve.
O público fica no ouvido.